Em relação à cloroquina, a cloroquina hoje ela ainda é uma incerteza.
Agora, votaram em mim, falei e decidi. E essa decisão da cloroquina passa por mim. E mais do que pedir, tá tudo bem com o da saúde, tá tudo sem problema nenhum com ele, acredito no trabalho dele, mas essa questão vamos resolver.
Aqueles estudos iniciais que sugeriram benefício, mas existem estudos hoje que falam o contrário.
Não pode um protocolo, no 30 de março agora, onde estava o ministro da saúde anterior, dizendo que só em caso grave, a gente não pode mudar o protocolo agora, pode mudar e vai mudar.
Os gestores não ficam obrigados a agir conforme a orientação.
Um homem está decidindo o futuro de São Paulo.
Isso não é uma obrigação, uma imposição do Ministério da Saúde.
Está decidindo o futuro da economia do Brasil. Os senhores, com todo respeito, têm que chamar o governador e jogar pesado.
Secretários municipais ou estaduais quiserem conversar com o Ministério da Saúde, a gente senta, passa cada variável que a gente considera importante para ser avaliada.
Jogar pesado, porque a questão é séria, é guerra, é o Brasil que está em jogo.
Não existe ataque entre nós, estamos vivendo em paz e harmonia, sem problema.
O comando da Câmara dá a relatoria, ele já sinaliza que não quer resolver nada, parece que quer afundar a economia para ferrar o governo, para talvez tirar um proveito político lá na frente.
Conflitos, as brigas, elas geram insegurança e perda da confiança da sociedade.
Ah, então tem gente que não é do governo, está lá dentro de outra casa, que não quer resolver o assunto. Parece que fez acordo com a esquerda.
Paciência e equilíbrio.
Quem não quiser trabalhar, que fique em casa, porra! Não existe a palavra Polícia Federal em todo o vídeo. Não existe a palavra Polícia Federal. Não existe a palavra investigação sobre filho. Eu falo sobre segurança da minha família e meus amigos. Do tocante ao inquérito, está liberado. Até o palavrão meu que eu falei lá. Agora eu espero que as questões sensíveis, segurança nacional, soberania nacional, não vazem. Isso é péssimo para o Brasil.
Parada aí, Paulo. Tem um colega do último quadrinho ali que tá. Aí, saiu fora, tá ok.
Tem um cara tomando banho aí, peladão. Tem um peladão aí, fazendo isolamento, peladão em casa e tal, beleza.
Taishi era o alfaiate do rei, que quis roupas novas em meio à crise. Trocou seus ajudantes de ordem e quis se vestir diferente. Rei, vaidoso rei, a missão do alfaiate era costurar seus desejos. Cloroquina abre tudo, pega a arma, vai pra cima, o povo na rua, o povo doente. O rei briga, quer proteger sua família, seus amigos, e diz que doentes vamos todos ficar. Às vezes parece mesmo que só os inteligentes é que enxergam o que se costura. Em uma masmorra, consultório ou ministério, o alfaiate teceu fios invisíveis, vigiado de perto pelos generais. É o que ele podia fazer. Até aqui, ninguém o censurava. Apenas acenavam com a cabeça, como se entendessem do riscado, ainda que alvo de olhares atravessados. A ciência não é tecido que se rasgue, embora o verbo rasgue o rei. Entre a guilhotina e o placebo, melhor que o alfaiate costure, ainda que seja uma roupa que não exista. Trajando exatamente aquilo que pediu, o rei surge na rampa do palácio. Acena aos seus, grita o nome do inimigo, a plateia grita bu. Não é necessário que se abram as câmeras do palácio para saber. Pelados estamos, só que o rei está nu. Esse é o Tem Método, podcast original da Band News FM.
Podcasts Band News FM. Tem Método, com Carlos Andreasa e Ivan Brandão.
Fala, Andreasa, meu parceiro, tudo bom?
Fala, meu compadre Ivan Brandão, ouvindo essa sua abertura sempre extraordinária, esse seu texto de finíssima tessitura, eu me lembrei de um samba da sua São Clemente.
É mesmo?
Todo mundo pelado, beleza pura, não tinha um samba assim da São Clemente?
Todo mundo pelado, São Clemente que faz sambas diferentes, né, mas acho que foi 2004, se eu não me engano, beleza pura, todo mundo pelado, mas que loucura, ninguém segura a perereca da vizinha.
A gente tá por aí, Ivan Brandão. fase, Ivan Brandão.
Que semana, hein, Ivan Brandão.
Vamos começar por onde, Ivan Brandão?
Não temos mais um ministro da saúde, pelo menos até esse momento em que gravamos. Nelson Teich pediu boné, Andreasa. E aí, meu querido?
O lance aqui é o seguinte, é fervo. E o ministro da saúde é Jair Bolsonaro. O ministro da saúde de Jair Bolsonaro é Jair Bolsonaro. O ministro da saúde de Jair Bolsonaro só pode ser Jair Bolsonaro. Vamos ver, no entanto, qual cavalo se disporá a receber esse corpo. Qual cavalo conduzirá Jair Bolsonaro como ministro da saúde? Essa é a questão. A queda de Nelson Teich se dá por um motivo muito simples. O presidente, a revelia dos protocolos de saúde, das comprovações científicas, queria que o Ministério da Saúde recomendasse, autorizasse o uso da hidroxicloroquina em pacientes em estágio ainda incipiente, leve do vírus no corpo. E Nelson Teich, que, repito, não nos esquecemos, era médico e, descobrimos hoje, tinha coluna vertebral, tinha espinha dorsal. Nelson Teich não aceitou. A esse ponto, a sua inexistência não chegaria. A gente fala aqui, Ivan, falamos, dedicamos um programa exclusivo ao Nelson Teich. Nelson, vim para não existir, Teich. E ele o foi do início ao fim. Mas mesmo para a inexistência há um limite. Há um limite até onde a inexistência pode ir. E Teich foi ao seu limite, ele foi inexistente o tempo todo, mas chegou aquele limite mínimo em que nem sequer a inexistência consegue admitir. Teich, então, na hora de sair, mostrou ao mundo que tinha algum brio, que tinha alguma espinha dorsal, alguma coluna vertebral. Eu estava brincando agora há pouco, Ivan, assistindo a entrevista, ao pronunciamento de despedida brevíssimo de Teich, o breve, dizendo que foi no padrão Teich, né? Fiz até um trocadilho, chamemos assim, infame. Foi no ritmo Teich Xichuan.
É bem relaxando, né, e tal.
Tranquilo. E feliz, né, Ivan? Tirou uma carga.
É impressionante, agora, né? Como quem sai do governo, sai com uma carga, é outro clima, né? Outro dia a gente comentava aqui do Mandetta na redação. O Mandetta tá gordinho, né? Tá se alimentando bem, tá com um semblante bom. Tá feliz. E ele falou o seguinte, Andreas, a vida é feita de escolhas, eu escolhi sair.
A vida é feita de escolhas e eu hoje escolhi sair. Digo a vocês que dei o melhor de mim nesses dias que eu tive aqui, nesse período. Não é uma coisa simples estar à frente de um ministério como esse num período tão difícil.
Tinha até um disse-me-disse, né, de que não, que ele teria sido demitido sim, e falou que a escolha foi dele. Agradeceu o presidente pela oportunidade de estar ali à frente do ministério, falou que era uma coisa que ele precisava pro currículo dele, né, lidar com o SUS, com o sistema público de saúde, falou que não aceitou pelo cargo.
Não lidou muito não, né, Ivan?
Não chegou a ir para a linha de frente.
Vamos ser sinceros, né? Não teve gestão. Ele pode botar no currículo. De fato, formalmente, ele foi ministro da Saúde, mas não tem uma contribuição. Não botou a mão na massa. Não deixa uma marca. Não deixa uma marca, senão, da sua brevidade. E aí, eu quero ser bastante justo aqui. Justo e duro com Nelson Teich. Não se pode ter pena do sujeito. Não no sentido clássico do termo. Ele não foi pego de surpresa. Ele tinha a opção de não assumir esse ministério. Inclusive, à luz da experiência Mandetta, ele assumiu o Ministério da Saúde sabendo exatamente para o que vinha, sabendo exatamente o que não poderia ser. Ah, não, fui pego de surpresa, o presidente prometeu que eu poderia ser eu mesmo. Não. Mandetta não pôde, os limites eram muito claros. Um ministro da saúde que é técnico, se nós consideramos a condição de médico suficiente para transformar alguém técnico em saúde, mas que ainda que fosse técnico não poderia exercer a técnica, porque por exercer a técnica pouca que tinha, Mandetta caíra antes. Teich, portanto, aceitou entrar para ser o que foi, para inexistir, para deixar o seu ministério ser tutelado por militares, como esteve o tempo todo. Já o ministério que era Bolsonaro operando. até que a corda esticou, Ivan Brandão. E esticou realmente nessa live do presidente com os empresários, em que Jair Bolsonaro foi especialmente duro. Vai mudar, tem que mudar, porque eu quero que mude, e se eu quero que mude, mude-se. Não há inexistência mesmo, a mais subserviente, a mais submissa, que resista a isso. A questão é, quem virá para esse lugar? A pessoa que vier para esse lugar tem uma premissa, ponto de partida. Não vou nem falar sobre coluna vertebral. Isso aí está dado que tende a não haver, com todo respeito ao invertebrado que assumirá esse lugar. A premissa é, tem que botar cloroquina para jogo, como recomendação do Ministério da Saúde, desde o início, desde o momento dos sintomas, desde o momento de sinais leves. Quem assumir, tem de assumir esse papel. O Tais, conscientemente, no pacto, no contrato que firmou com Bolsonaro, sabia a rigor que cumpriria esse papel. Um papel quase de transição do Mandetta para outra coisa, do Mandetta para Bolsonaro à frente do Ministério da Saúde. Então, não dá para considerar, pobre Tais, tentou fazer. Não, não tentou, não fez, foi submisso. Foi subordinado, como se esperava, nunca contrariou o presidente da República, nunca disse publicamente que uma ação do presidente, ou uma fala do presidente, era condenável ou que estivesse errada. Não. Ele simplesmente, mostrando alguma vértebra, algum brio, não aceitou flexibilizar a questão da hidroxicloroquina, tá ok? E aí pediu para sair. Tem dignidade nesse gesto? Tem dignidade. Agora, deixa uma marca? Contribuiu? Não. Não existe. Veio para não existir e não existiu, Ivan Brandão.
Não existiu, só comprovou, na verdade, que não se tratava de um invertebrado, e sim alguém que tinha ali, no final das contas, uma coluna. Então, o seguinte, para quem está em Brasília, ou nos ouvindo, contrata-se ministro da Saúde, né? Requisitos? Poucos. É fazer o que o chefe manda, apoiar, mudar o protocolo da cloroquina, partir para cima dos governadores e baixar a cabeça, Andreasa. Mais ou menos isso, não precisa ter um currículo muito, muito extenso, não.
O currículo é, de repente, aceitar na mesa branca receber o presidente.
Bom, vamos falar do vídeo, o vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril. Muito disse, me disse sobre vazamentos dos depoimentos, do inquérito que investiga ele, assim como da própria reunião, né, do vídeo, que ainda não foi liberado pelo ministro Celso de Mello, mas que, de repente, a Advocacia Geral da União, que nem pareceu, no caso, ser fazer a defesa do presidente, solta uma transcrição do que aconteceu na reunião, e aquilo ali caiu como uma bomba, né, Andreasa? Só a transcrição da AGU, um fogo amigo danado, na minha opinião, já deu para perceber um pouco do teor do vídeo dessa reunião aí no Palácio do Planalto, né? O presidente, eu não sei se você tem essa impressão, mas vejo ele, de fato, cada vez mais isolado, né? Não só nas ideias que tem em relação a lidar com a pandemia, mas em relação ao próprio posicionamento dele, né? Na crise, nessa crise que a gente não deveria estar enfrentando, mas que se institucionalizou lá na Praça dos Três Poderes, né?
Eu não sei bem, Ivan, se ele está isolado, se ele chegou já neste lugar de isolamento real, né? Eu acho que, do ponto de vista do discurso, portanto, da narrativa, considerando que esse é, como falamos tanto aqui, um governo narrativo, interessa para ele vender para os seus, comunicar a ideia de um presidente isolado, não que se isole, mas que seria isolado pelos demais, né, por aqueles que conspirariam contra ele. Esse é um presidente da República, e é a própria natureza do bolsonarismo, que tem a teoria da conspiração como um pilar fundamental do desenvolvimento de seus textos. O que é fato aí na prática, comprovado, é que, sentindo-se acuado, e sem dúvida ele se sente, algum grau de cerco se fechando, embora ele se defenda bem, devo dizer, e falaremos sobre isso aqui, diante dessa circunstância de cerco se acirrando, o presidente radicaliza o seu discurso. E radicalizar o seu discurso também significa disparar ainda mais mensagens contraditórias, estímulos dissonantes, jogar com as palavras. Nesse caso específico do vídeo, que ninguém viu, se não as partes interessadas, o comportamento de todos os envolvidos, inclusive da imprensa, joga a favor de Jair Bolsonaro, a meu ver. Assim como aconteceu também com o malfadado exame, testou positivo, não testou positivo, tudo isso compondo uma camada de gordura para a defesa e para o avanço do discurso de Jair Bolsonaro. Qual é o ponto fundamental aí? Há um vídeo da reunião ministerial de 22 de abril, sobre o qual todo mundo fala e apenas meia dúzia de pessoas viram. Esse é o lance. E quais são os olhares, portanto, que triunfam aí? Eu não posso comentar um vídeo que eu não vi. Mas é importante a gente comentar os olhares. Os olhares dos que viram e a maneira como repercutem. Porque isso significa um exame dos vieses e um exame das versões. É interessante observar as versões. Tá? Pode ser que nós gravamos na sexta-feira, pode ser que ao final deste mesmo dia de hoje Celso de Mello libere o conteúdo. E isso em nada afetará, muito pelo contrário, talvez valorize o que nós diremos aqui. Vejam, de um lado, temos um olhar muito influente na imprensa, que é o olhar lavajatista, o olhar da parte do Sérgio Moro sobre o que haveria nesse vídeo. E aí, nesse caso, seria bala de prata, seria um conteúdo devastador. É a versão influente na imprensa, porque o lavajatismo, e o Sérgio Moro jogou muito com isso, conquistou, seduziu a imprensa e é muito influente em pautar a imprensa. É grande fonte, o lavajatismo sempre foi grande fonte da imprensa. Então a versão que prospera é essa, a da bala de prata. E de outro lado, com gravidade ainda maior, o olhar que interessa Jair Bolsonaro nessa batalha de versões, nessa batalha de narrativas, é o olhar de Augusto Aras. Vejam que não é o olhar do bolsonarismo para o vídeo, mas é o olhar do bolsonarismo instrumentalizando o olhar de Augusto Aras, que fez vazar, com muita habilidade também da sua parte, a versão de que o que está ali não seria tão grave assim, deixando deitar uma predisposição que Aras não esconde, também ele fazendo isso circular com bastante influência, não esconde o seu interesse prévio, antes mesmo de ter qualquer contato com conteúdos, o interesse prévio em engavetar o conteúdo. Esses são os dois lados. A gravidade é que Aras é procurador-geral da República, a palavra final, o titular da ação penal, aquele e somente aquele que pode denunciar o presidente da República. E que, no entanto, se comporta como tudo menos procurador-geral da República. Que se comporta quase, como eu defini, uma espécie de AGB, né? Advogado-geral do Bolsonaro. Diante, você fez referência do vazamento, chamemos assim, seletivo da transcrição do vídeo, esse feito pela AGU, né? A nota da PGR de Augusto Aras, AGB, portanto, parecia defender o presidente melhor e com mais interesse e com mais força do que a própria AGU. Uhum. E o engraçado no vazamento, que vazamento não é, né, na forma como a AGU se antecipa para apresentar conteúdos da transcrição, é que isso significa que a Advocacia Geral da União se move nesse sentido para defender o presidente, o que nos faz crer que ela esteja vazando aquilo que, segundo o seu juízo, seria o melhor conteúdo para Jair Bolsonaro. E vejam a gravidade, a celeuma que se gerou a partir desses melhores momentos, segundo a AGU. Se isso é o melhor para Bolsonaro que há no vídeo, especula-se, imagine o que seria o pior. Mas, de novo, continuamos no campo da guerra de versões, porque não se pode comentar, eu vi gente experiente, jornalista experiente, comentando um vídeo que não viu, com base nas versões de um lado, nas versões lavajatistas de Sérgio Moro, de outro, nas versões bolsonaristas de Augusto Aras. E aí se cria uma grande expectativa sobre o bala de prata, sobre o que seria bala de prata. E aí é juízo individual, Ivan Brandão. Vendo o vídeo, vamos supor que nós tenhamos acesso a esse vídeo no final de semana, repito que nós gravamos na sexta-feira, ou mesmo hoje, nessa sexta-feira, cada um de nós vai formar um juízo sobre se ali haveria, sobre se ali haverá bala de prata e conteúdo devastador sobre o presidente da República. Portanto, a margem, de fato, a margem para rebolado, a margem de fantasia, a margem de manobra para engavetar, uma vez visto o vídeo, sem que nós estejamos comentando algo visto por outros, essa margem diminui. Portanto, diminui a margem para todos os lados, diminui a margem para Augusto Aras também, de qualquer maneira, qualquer que seja o conteúdo do vídeo. Mas, no final das contas, objetivo não será. Objetivo não será, assim, veremos o vídeo e diremos, meu Deus, está definido a isso. Não, e não por uma simples razão. a bala de prata pode haver para 99,9999% da população brasileira. Mas tem o 0,1% que é Augusto Aras, que é o único que pode disparar a bala de prata. Esse é o ponto.
A rigor, só interessa ao inquérito partes referentes aos diálogos travados entre o presidente da República e o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Assuntos estranhos a essa interlocução devem ser dispensados, porque uma reunião de ministros de Estado podem vir a criar embaraços, não de ponto de vista de político interno, mas até nas relações internacionais.
Não importa que, meu Deus do céu, não há dúvida sobre esse vídeo. Esse vídeo incrimina o presidente, ele queria interferir na Polícia Federal, não era preocupação com o PF, com o prato feito dos filhos, segurança alimentar, não era preocupação com a segurança física da família, nada disso. Estava preocupado em proteger os seus de investigações na Polícia Federal. Vamos supor que seja isso que fique claro ali. Ainda assim, Augusto Aras pode pegar esse conteúdo e engavetar. A bola está com Aras. Então, Aras, a bala de prata está aí, Aras, vai disparar? Não, não vou, pode. A tendência qual é, considerando a situação de Aras? Vejam, posso ser surpreendido por Augusto Aras, mas veja, Ivan Brandão, o que é Augusto Aras nesse momento? Alguém tentado pela máquina bolsonarista que fez circular a notícia de que ele seria um dos cotados a uma vaga ao Supremo Tribunal Federal, altamente atraente para o sujeito. O sujeito também, independentemente do Supremo Tribunal Federal, indicado pelo presidente Bolsonaro, fora da lista tríplice, com possibilidade de recondução depois para mais um mandato diante, à frente da Procuradoria-Geral da República, nessas circunstâncias, com tudo quanto há para o seu futuro, ou para despontar novamente para o anonimato, será que Augusto Aras denunciaria o presidente da República nessa altura do campeonato com que há aí? Eu me reservo na obrigação de ser cético, e mais, por causa disso tudo, elevada a tal altura a expectativa sobre o que viria desse vídeo, não sendo improvável que resulte também em frustração. Uhum. Que é assim que as coisas funcionam. Cria-se tanta expectativa a respeito de um vídeo, se especula tanto a esse respeito, se coloca ali havendo um conteúdo devastador e aí de repente vem um conteúdo, e pode ser um conteúdo grave. Eu diria que será um conteúdo grave, eticamente condenável em todos os aspectos, ou em vários aspectos, ainda assim pode resultar em frustração, porque as pessoas estão esperando, nessa divulgação desse vídeo, tanta fé empenhada nisso, na divulgação do vídeo, um material, um conteúdo concreto, objetivo, que não caiba a interpretação. E isso não existe. Pensemos no verbo proteger também. O verbo proteger é um verbo ensaboado, Ivan Brandão. Uhum. Você pode falar, eu quero que a Polícia Federal proteja a minha família. Esse proteger pode ser proteger a minha família. A segurança da minha família? Pode. Ah, mas não cabe à Polícia Federal proteger o presidente e a GSI. Bom, Bolsonaro é Bolsonaro é Bolsonaro. É possível defender que Bolsonaro não soubesse disso. Não é a pessoa mais bem informada do mundo.
Eu podia achar até que era a zoonoses que era responsável por isso. Não faz diferença.
E proteger a família também poderia ser proteger de investigações. Uhum. Então, Ivan Brandão, tem aí muito jogo sendo jogado, muitas expectativas colocadas na mesa. Eu mantenho a posição cética, mas que é importante analisar esses vieses e essas versões, é porque, sobretudo, uma das versões é a versão vazada, tocada, influente, de parte do Procurador-Geral da República, uhum, que não quer denunciar o presidente.
Pois é, o Aras já falou a respeito de, não diretamente, mas sobre, enfim, valores democráticos e sobre o inquérito, né, o equilíbrio dos poderes.
A rigor, só interessa ao inquérito partes referentes aos diálogos travados entre o presidente da República e o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Assuntos estranhos a essa interlocução devem ser dispensados, porque uma reunião de ministros de Estado podem vir a criar embaraços, não de ponto de vista de político interno, mas até nas relações internacionais.
Mas você fala de uma questão aí interessante, né? Não é porque o vídeo vai aparecer lá, o Bolsonaro... Porque às vezes, eu já li, por exemplo, que o fato da AGU ter adiantado essa transcrição é para dar uma diminuída no baque quando Sim. a gente tiver acesso ao vídeo. Né? Fazendo um paralelo aqui, Joesley Batista, né? Tem que manter isso. Quando você leu a manchete do Lauro Jardim e as notas que saíram na imprensa, você ficou absolutamente... Você que eu digo, todo mundo, né?
A sociedade.
Exato, e falando, isso não é possível, não é possível que o presidente da República tenha feito isso. E quando o áudio saiu, houve, né?
Uma quebra de expectativa.
Foi mais ou menos isso. E em relação a ter crime ali, o fato de, vai aparecer o vídeo e vamos ter o crime. O que se fala é que ele possa ter prevaricado. E esse é um crime, eu até li alguns posicionamentos de procuradores da República, que é muito difícil de você caracterizar, justamente porque tem um elemento ali muito subjetivo, que é o do dolo, né? A parte que fala de satisfação do interesse ou sentimento pessoal. Né? Sem que isso fique claro que, de fato, o presidente tenha agido ou deixado de agir por satisfação do próprio interesse ou do sentimento pessoal, e isso é uma questão muito subjetiva, né, Andreasa? Sem Sim. isso, você não consegue tipificar ou configurar que ali tenha havido algum crime. É claro que a gente sabe que voltas podem ser dadas, né? Quantas vezes a gente viu em decisões, em votos de ministros, aquela costura quase das roupas novas do rei, né? Meio invisível ali, e a gente, como não entende nada do que eles estão falando, a gente aplaude e fala, legal. Mas se a gente for ver, não é tão simples assim. E aí, mesmo com a transcrição, tudo fica meio no campo ali da instabilidade política e não necessariamente jurídica. E o Aras falou isso, que a divulgação da íntegra da reunião criaria uma instabilidade pública. O uso
que
político
é um escândalo,
falou
né?
de eleição de 2022. E aí eu até coloquei lá no Twitter e perguntei, e daí? Porque o que a gente está vivendo já é isso, com vídeo ou sem vídeo, entendeu? Já é uma instabilidade.
E esse tipo de juízo não cabe ao Procurador-Geral da República. Essa é a razão porque a atuação do Procurador-Geral da República, do titular da ação penal, defende o presidente melhor, mais, com mais intenção, do que a AGU. A que interessa ao Procurador-Geral da República especular sobre interesses político-eleitorais numa petição, num texto do chefe do Ministério Público Federal? É um escândalo. Se houvesse isso na nota da AGU, ainda assim seria controverso, porque há uma confusão aí. O advogado-geral da União, ele não é o advogado do Jair Bolsonaro, ele advoga para a presidência da República. Há uma fronteira aí muito clara, de modo que não interessa o componente eleitoral, nem para a AGU interessaria, tanto mais, tanto pior para a PGR, para o Procurador-Geral da República. Mas eu falei aqui, quero retomar esse fio, sobre como o presidente se protege, Ivan Brandão. Daí porque não esteja tão isolado assim, como ele faz parecer no seu discurso. Ele tem o Augusto Aras. O Augusto Aras é hoje, com todas as vênias, ao Procurador-Geral da República, com todas as vênias ao senhor, o senhor se comporta como um ministro de Jair Bolsonaro. Ele se comporta como aquilo que Bolsonaro gostaria que Sérgio Moro fizesse. Aras faz o que Bolsonaro gostaria que Moro fizesse. É um advogado, defendendo mesmo Jair Bolsonaro. Então ele tem Aras, que, claro, isso pode mudar, tudo mais constante, né? Aras sentando em cima desse inquérito. Por mais sangue nos olhos que tenha Celso de Mello, por mais que divulgue a coisa, por mais que repercuta, a tendência de Aras é de acomodação. Claro que ele vai sob a pressão do Ministério Público, mas é menor a pressão dele, do Ministério Público, porque ele foi eleito fora da lista tríplice. Aqui fala alguém que é crítico da lista tríplice, tá? Mas Augusto Aras tem menos compromisso com a sua categoria, com a sua classe, com a corporação, com o Ministério Público, do que com o presidente da República. O futuro dele, de origem, está ligado ao Jair Bolsonaro. Então ele tem, ao Jair Bolsonaro tem Aras. Tem também a blindagem do tempo, a blindagem da Covid, do enfrentamento da Covid. É uma ideia de responsabilidade sobre, por exemplo, a abertura de um impeachment contra o presidente da República, que seria obrigatoriamente jogar o país na ingovernabilidade. as pessoas que estão à frente disso, com maior ou menor grau de responsabilidade, que poderia, o Rodrigo Maia, por exemplo, que poderia abrir um impeachment, aceitar um impeachment contra Bolsonaro no parlamento, não parece com a disposição de fazer por vários motivos, mas também por esse, pelo menos do ponto de vista narrativo. Não tenho interesse em jogar o país na ingovernabilidade, não tenhamos dúvida. O Brasil já está quase lá, já está à véspera do caos. Um processo de impeachment levaria o Brasil à insolvência política institucional. Então tem isso, essa proteção do espírito do tempo. E tem também, ganhando tempo nesta proteção, a cooptação muito bem feita de Jair Bolsonaro, o avanço de Jair Bolsonaro sobre o tal Centrão. Isso está em curso. É uma operação, inclusive, coordenada por Rogério Marinho, ex-secretário de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, rachado com Paulo Guedes. Sai do Ministério da Economia, vira ministro do Desenvolvimento Regional e se torna, na prática, um operador político. Ele era do Paulo Guedes, se torna operador político de Jair Bolsonaro para a cooptação do Centrão. Vejam, não estou aqui tratando de atividade criminosa. Em si, a ideia de conquistar aliados, de articular politicamente, de abrir espaços do governo para aliados, isso é legítimo, faz parte da atividade política. Não serei eu a criminalizar esse tipo de atividade. Estou dizendo que está em curso. Quem criminalizava era o bolsonarismo, a bem da verdade. Mas está em curso essa cooptação com o que hoje, nesse momento, Jair Bolsonaro já conta com o que se poderia chamar de maioria defensiva no parlamento, na Câmara. Um número de parlamentares fechado consigo, com base em negociações feitas com o Planalto, que lhe daria os 172 votos no barato de que precisa defensivamente para não ter, caso Aras denunciasse, para não ter, por exemplo, uma investigação contra si autorizada no parlamento, para ser tocada o réu, né? Uma denúncia contra si autorizada pelo parlamento para, portanto, se tornar réu no Supremo Tribunal Federal. O presidente constituiu essa maioria defensiva e agora trabalha, abrindo o governo para ter uma maioria de fato propositiva. Positiva, aí já é mais difícil, aí já é outra história. Mas nesse momento, pensando em sua defesa de uma posição institucional delicada, nesse momento a posição do presidente, se pode dizer, é confortável. Ele avançou bastante nessas casas. Vejam que, Ivan, houve ontem o encontro com o Rodrigo Maia. Esse encontro é muito importante. Quem procurou esse encontro? Tudo bem, foi costurado entre Rodrigo Maia e o Planalto. Mas a quem interessa nesse momento melhor esse encontro? A Jair Bolsonaro ou a Rodrigo Maia? Eu ousaria dizer que a Maia. Eu ousaria dizer que Maia está diante de Bolsonaro numa posição fragilizada, ao contrário do que se poderia imaginar.
Como é que fica aquele povo do acampamento vendo o abraço do Bolsonaro no Maia, sabe?
Aquele povo do acampamento se ajusta, Ivan. O berrante muda, o apito sopra diferente, o povo já se ajusta.
Pede um tom diferente ali e vai.
Contra quem eu tenho que ir agora? Quem é o inimigo agora? É isso. É. Mas o apoio, aquela reunião ali, Maia... Bolsonaro, nesse momento me parece muito mais Maia em busca de uma mensagem para o Centrão do que o contrário. Maia mostrando para o Centrão, cujo controle ou a ideia de controle perdeu, dada a cooptação do Planalto, mostrar para o Centrão, olha, eu falo com o presidente, mostrar que eu tenho acesso ao presidente. Uma mudança de discurso do Rodrigo Maia também ocorre paralelamente, e essa é importante também, uma reaproximação proposta também por Maia. Sinal de que o presidente da Câmara não está na sua posição mais confortável, tem a eleição para a próxima presidência da Câmara no ano que vem, um processo que já está deflagrado. Maia gostaria de controlar esse processo. Bolsonaro ameaça esse processo, cooptando o Centrão. Bolsonaro é um concorrente, né, a fazer o sucessor de Rodrigo Maia no parlamento. Então, Maia busca restabelecer pontes que dinamitara. Daí porque ontem, por exemplo, Bolsonaro atacou Rodrigo Maia de manhã numa reunião, vamos falar sobre isso também, numa reunião com
os empresários,
ele disse que o Maia queria implodir, algo assim, implodir a economia.
É a mesma coisa, a regulação fundiária caducou, acho que anteontem, a MP 910. É um absurdo, um absurdo. Agora, de acordo para quem o comando da Câmara dá a relatoria, ele já sinaliza que não quer resolver nada. Parece que quer afundar a economia para ferrar o governo, para talvez tirar um proveito político lá na frente.
Maia sabia, ouviu esse conteúdo e ainda assim aceitou se encontrar com o presidente da República, porque precisa reconstruir pontes para si. Ficou mais fraco no parlamento diante do poder do executivo. A caneta do presidente é muito poderosa. Então, não está mal posicionado o Jair Bolsonaro nesse momento, Ivan Brandão?
É que o Peladão acabou tirando todas as atenções dessa reunião com os empresários, que, aliás, classificaram bem como bem improdutiva, né, o encontro. Então, tirando o nosso colegão lá que conseguiu tomar um banho durante o trabalho, eles falaram que não houve ali muito...
Tirando o Peladão, que se exibiu, né? Eu não sei com que grau de produtividade ele se exibiu, mas se exibiu. Tirando o Paulo Scaff, que está fechado com o Bolsonaro, achou a reunião maravilhosa, e tirando o Flávio Rocha, tá todo, que ficou feliz também, achou a reunião ótima, os outros não acharam tão bom assim.
Porque não tem proposta, o presidente bravando e falando, tem que ir para cima, tem que pressionar, então, tem que fazer...
Mas essa era a proposta, Ivan. Esse é que é o ponto. A mentalidade autoritária está de tal maneira instalada entre nós... instalada na nossa elite, na elite vagabunda que nós temos, elitezinha chinfrim a brasileira, está tão acostumada com a mentalidade autoritária que não percebeu que a reunião teve proposta, sim, teve um projeto, sim, apresentado, mas as pessoas acham que não é projeto, porque está dado já. A proposta daquela reunião com os empresários foi muito clara: vão para cima dos governadores, especificamente, vão para cima de João Dória, sejam insubordinados. Naquela reunião, o presidente da República, mesmo sob decisão do Supremo, que autoriza os governadores e, portanto, desautoriza o presidente da República a interferir em medidas restritivas decretadas por governadores, mesmo assim o presidente pregou desobediência civil. Disse para os empresários que eles têm que pressionar o governador, que eles têm que reagir, porque também está dada aí a perspectiva de lockdown.
O que mostra também que o presidente não sabe muito bem o que é desobediência civil, né? Mandar o povo se armar e ir pra cima dos caras é uma desobediência, mas civil não é muito, não.
Não, assim, o povo se armando numa situação extrema contra um governador é desobediência civil. Armada, é desobediência civil. O problema é a adesão de outras categorias muito ligadas ao bolsonarismo e armadas. E com isso eu não me refiro às Forças Armadas. Quero deixar bastante claro isso. Então, o que aconteceu nessa reunião ontem, Ivan Brandão, é gravíssimo. Tem a ver com o que tem dito o irresponsável... Responsável, eu estou sendo generoso aqui. O responsável do Roberto Jefferson, que tem dado entrevistas dizendo que o presidente tinha que demitir os ministros supremos. Demitir. Alô? Sabe? Como se o presidente da República fosse chefe dos caras. Ah, aí o repórter fala, o jornalista, né? Porque o jornalista está operando dentro da legalidade. Não deputado, ex-deputado, ex-preso, sei lá o que ele é. O presidente não pode demitir o ministro do Supremo. Aí ele, pode sim. O povo pode. Olha isso. Essa pregação não é muito diferente daquela feita por Jair Bolsonaro na reunião com os empresários. A mentalidade autoritária está instalada. A ideia de emparedar o governo, o governador do Estado, de desobediência civil. Se vai testando os limites. Né? Gravemente, inacreditavelmente, na semana passada, tratamos aqui disso, convidando também o cabo e soldado para tanto. Não precisa nem ser cabo e soldado, a população. O presidente da República fez uma emboscada no Supremo Tribunal Federal, que foi recebida por Dias Toffoli como uma visita de cortesia.
Isso
vai abrindo precedentes, se vai alargando o espaço para esse avanço. Então, uma quadra ruim. E aí, Ivan, ante a perspectiva de nós termos, tudo indica que possa acontecer, uma possibilidade real, lockdown em São Paulo, no Rio de Janeiro, imagine a escalada de desobediência, de violência, de choque institucional, de judicialização que nós teremos. Imagina que esse discurso de Bolsonaro e de Roberto Jefferson já se antecipa pautando, testando linguagem para caso os governadores decretem lockdown, que é uma medida extrema, controversa, várias discussões conceituais a serem travadas aí. Mas a bola, a caneta, hoje está com os governadores para isso, decisão do Supremo Tribunal Federal. E o presidente testando linguagens, afrontando governadores, afrontando o Supremo Tribunal Federal. Esse momento de deflagração, de lockdown, caso ocorra, me parece que representará, eu apostaria que representará, um novo grau na nossa escalada de retórica, e não apenas retórica, materializada mesmo, de violência, de truculência. Então, não está bonito o horizonte. Eu estou avisando desde agora, não está bonito o horizonte. Daqui já se vê tempestade, instabilidade profunda vindo adiante.
É, Andreasa, o horizonte realmente não está bonito e... Não sei nem o que dizer. Crise Posso política, dizer? Eu vou até diminuir a trilha para você falar.
O horizonte não está bonito e vai piorar.
Poxa, achei que você ia vir com uma palavra de conforto. Não foi nada disso. Andreasa, desculpa, meu velho, tudo bem,
mas
né?
Mas nosso compromisso é mútuo aqui, é com a franqueza.
É isso. Andreasa, sexta-feira tem mais. Um beijo para você, se cuida, meu querido.
Um beijo, fui.
Podcasts Band News FM.